Senhoras deputadas, bom dia. Vamos dar início à audição no âmbito do nosso plano de atividades dedicado ao tema a igualdade no quadro das iniciativas do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa. Eu quero agradecer desde já ao diretor executivo do Centro, Dr. Federico Ludovici, com quem tenho tido a oportunidade de ter participado em várias iniciativas, nomeadamente no Festival Voada e Fama, em Marrocos, e portanto é sempre um prazer poder ouvi-lo a falar das matérias que muito nos unem, que é a promoção dos direitos humanos e deste diálogo Norte-Sul que o Conselho da Europa também tem promovido. Agradecer também a presença da doutora Rocio Cervera, não sei se disse bem.
Rocio Cervera, sim.
Diretora adjunta do Centro. E, portanto, estamos aqui para vos ouvir. As atividades do Centro são, por nós, todas conhecidas e saúdo desde já a forma como as têm promovido, sendo que alguns dos dossiês centrais estão muito relacionados com a promoção da inserção da juventude e também das mulheres, e representam a voz do Sul no Conselho da Europa ao nível da promoção dos direitos humanos e também do aprofundamento da democracia e das estratégias de solidariedade que é fundamental promover nesta sensibilização para a interdependência mundial. Sr. Doutor, sem mais delongas, dou-lhe a palavra para nos dar conta não de todas as atividades, vamos pedir seguramente isso, mas daquelas que mais estão relacionadas com as questões das mulheres. Nós temos uma hora, mais ou menos, para a nossa audição, portanto, neste quadro, terá a oportunidade de uma primeira intervenção. As senhoras deputadas depois farão as perguntas que entenderem e depois o Sr. ou a Sra. Terão lugar a uma intervenção final para os esclarecimentos que tiverem como oportunos. Faz favor.
Obrigado a todos e pela oportunidade de nos terem dado para participarmos nesta audição. Estamos aqui com o maior prazer. E, portanto, eu queria rapidamente, e acho que depois seria importante termos também um tempo alargado de debate e de questões, mas fazermos um ponto de situação muito rápido relativamente ao Centro, em primeiro lugar, e dizer-vos que, portanto, eu estou como diretor do Centro há 2 anos e meio. É verdade que, quando entrei, o Centro realmente estava numa situação complicada, porque tinha havido uma alteração do mandato do Centro, depois de uma crise de saída de 6-7 países em 2013, e era necessário focar o Centro, sobretudo, no âmbito da cooperação euromediterrânica, ou seja, para que o Centro pudesse funcionar mais como um instrumento, um interface entre o Conselho da Europa e a promoção dos valores do Conselho da Europa, direitos humanos, Estado de Direito e democracia, e as regiões do Mediterrâneo Sul. Isto não esgota todas as atividades do Centro, mas este foi um dos pontos fulcrais do mandato que nos foi confiado em 2013. O Centro hoje tem 17 Estados-membros, 14 dos quais são membros do Conselho da Europa e 3 fazem parte de países observadores, que é o caso da Santa Sé, Cabo Verde e Marrocos. Durante estes 2 anos e meio, conseguimos, digamos, inverter de algum modo o processo de saída dos Estados-membros, que no fundo se deveu formalmente uma justificação com a crise financeira que se viveu a partir de 2008-2009, mas também teve a ver com alguma, por um lado, com alguma forma como o Centro era visto, como um pouco desfocado e desligado das realidades e do core business do Conselho da Europa. E, por outro lado, houve também, como sempre na vida, algumas questões pessoais que levaram à debandada de alguns países, enfim, e para não vos estar aqui a tirar muito tempo, mas, enfim, só o facto de termos tido prometido um lugar de presidente do Comitê Executivo, um alemão, e à última da hora ter-se imposto uma italiana, Débora Bergamini, que fazia parte, na altura, do governo do presidente Berlusconi, criou um sentimento muito negativo do lado dos alemães, que nestas coisas são muito certinhos, e disseram, bem, se nos tira o tapete, e ainda por cima era um embaixador que estava à beira da reforma e que ia assumir este cargo, a partir daí as relações deterioraram-se muito e a Alemanha fez uma campanha muito ativa para a saída, não só do seu próprio país do centro, como levou consigo 6 ou 7 países de uma vez só num ano. Isto foi, de facto, um rombo enorme para o centro, que pôs em risco a atividade do centro e que levou a que, até então, tínhamos aqui um diretor do Conselho da Europa e foi necessário que Portugal, nessa altura, numa tentativa para salvar o centro, se dispusesse a pôr à disposição um diretor português para, digamos, incitar o processo de recuperação do centro. E eu já sou o segundo membro dessa geração. O primeiro foi o embaixador Francisco Seixas da Costa, que esteve um primeiro ano, e depois cheguei eu, e estou no centro há 2 anos e meio. Nessa fase conseguimos recuperar alguns Estados-membros, entrou a Croácia logo no início de 2015, entrou a Bulgária em janeiro de 2016 e a Tunísia também pediu a adesão ainda em 2014, e estamos em crer que estão a terminar o processo de ratificação interna para poderem ser membros de pleno direito, e a Roménia também está na fase final de adesão, de interna para procedermos à adesão, e nesse aspecto, portanto, isto é só para vos explicar que estamos numa estratégia de recuperação do centro. Evidentemente, dirão, faltam alguns Estados-membros com mais peso que possam financeiramente ter um peso mais forte em termos de orçamento do centro, o que seria ideal para países como a França e como a Itália, mas eu creio que lá chegaremos com calma. É preciso mantermos esta, digamos, dinâmica de crescimento. Nós existimos há 25 anos e, no fundo, temos como objetivo trabalhar com a sociedade civil, em particular os jovens e as mulheres, e promover a sua capacitação através de 2 ferramentas, que é o diálogo intercultural e a educação global. E com isto pretendemos, portanto, ter um papel ativo junto dos Estados-membros da União Europeia, mas também dos países da região, fundamentalmente países do Mediterrâneo Sul. Temos como político, o objetivo político, consolidar, portanto, os processos democráticos nestes países. Fundamentalmente trabalhamos com 2 grandes parceiros, que é Marrocos e a Tunísia. Do ponto de vista geográfico, portanto, desenvolvemos ações regionais e multilaterais com estes países, e não só com Marrocos e com a Tunísia, mas também regularmente temos a participação de representantes de organizações não-governamentais, do governo, dos parlamentos, da Argélia, do Egito, da Síria, da Palestina do Líbano e da Jordânia. Trabalhamos como o grupo, o chamado, que a gente chama, o grupo, o target group, como a gente designa, é um quadrílogo. Ora, o que é o quadrílogo? É justamente a combinação destes 4 setores: governos, parlamentos, sociedade civil e autoridades locais. E, fundamentalmente, tem como objetivo último a sociedade civil, mas é muito importante, junto destes países, e de facto que estão ainda num processo de transição democrático, uns mais avançados que outros, tentar estabelecer pontes entre eles para facilitar processos de reforma que facilitem a consolidação do processo democrático. Um dos exemplos que temos anualmente é o Fórum de Lisboa, que permite agregar, através de uma plataforma, países oriundos de toda esta região, e que, digamos, constitui uma espécie de um fórum neutro, que de alguma maneira tapa uma deficiência de não existir, infelizmente, mecanismos intra-regionais na região, por rivalidades várias que têm conhecimento entre estes países. A metodologia que usamos é sempre de parcerias, constituir parcerias com vários parceiros, e os membros estão todos no mesmo pé de igualdade, ao contrário do que se passa no Conselho da Europa. Portanto, Marrocos é um membro de pleno direito e tem tanto direito a estar como a Espanha ou como qualquer outro país do Conselho da Europa. E, portanto, desenvolvemos as atividades em três, digamos, linhas: o reforço de políticas nacionais, a capacitação com o intuito de obtermos um efeito multiplicador ao nível da formação de formadores e da colaboração e da seleção de jovens líderes que representam organizações internacionais, regionais e dos países, organizações de jovens, e depois temos várias ações também de sensibilização. Portanto, fundamentalmente no domínio da educação global, onde atuamos junto fundamentalmente dos países da Europa Central, no sentido de fomentar políticas nacionais desses países, estratégias nacionais e planos de ação no domínio da educação global. Isto tem sido reconhecido amplamente, não só pelos países, como pela própria Comissão Europeia, e vamos agora justamente assinar a terceira geração de acordos nesta matéria com a Comissão Europeia para o próximo para o triênio 2016-2018. De modo que isto representa realmente para o Centro um objetivo e uma etapa importante. E no campo da cooperação com a juventude, realmente, como eu disse, portanto, temos um trabalho que desenvolvemos de capacitação dos jovens, que pretende ter um efeito multiplicador e de apoio às organizações das juventudes na região, para que eles possam ser atores de pleno direito junto das suas sociedades, quer ao nível do governo, quer ao nível das autoridades também regionais. E, portanto, temos tido resultados importantes, porque foi através dessas atividades desenvolvidas pelo Centro que se fundou depois o Conselho Nacional de Juventude da Tunísia, e temos paralelamente desenvolvido também atividades no âmbito das redes Euromed, permitindo que todos estes jovens que têm participado ao longo de gerações nas nossas atividades se possam constituir como uma rede de reforço à participação democrática nestes países, e que depois têm, mais tarde, e temos muitos exemplos de jovens líderes que depois passaram, mais tarde, a participar ativamente politicamente e a ocupar cargos de responsabilidade, como cargos ministeriais e outros. Depois temos a questão da capacitação das mulheres e, como grande objetivo, a promoção da igualdade de género e, portanto, que visa a participação das mulheres no processo democrático em toda a região transmediterrânica. Temos tido inúmeras atividades nestas matérias, no combate aos estereótipos e às diferentes identidades de género, na promoção da igualdade de género, através de várias campanhas. Portanto, eu poderia dizer, também no domínio da Convenção de Istambul e no respeito pela... no âmbito da questão da violência contra as mulheres, tivemos uma ação em Marrocos, com uma boa cooperação quer da sociedade civil, quer das autoridades governamentais, porque, como vocês sabem, este não é um assunto inteiramente pacífico nestes países, especialmente em Marrocos. Portanto, quero isto dizer que nos últimos 3 anos desenvolvemos cerca de 12 seminários nacionais, mais de 70 atividades e trabalhámos com cerca de 2.500 multiplicadores que foram formados pelo Centro Norte-Sul em todos estes âmbitos. Temos também uma rede muito interessante de universidades, que são 3, fundamentalmente, uma em Hammamet, que se realiza todos os anos, outra em Molina, em Espanha, e uma terceira no âmbito da cooperação Europa-África, que têm tido várias localizações, a última das quais se realizou no Quénia. Todos estes Todas estas edições têm como objetivo esta questão da capacitação dos jovens e da formação. E depois temos também um ou outro curso à distância, onde também participam bastantes jovens, mulheres, homens, quer dizer, mas respeitando esta paridade. Portanto, MedUni, por exemplo, que é a última geração das atividades das universidades, é um espaço aberto de democracia e de competências à cidadania global, que são muito requeridas por estes países. E desenvolvemos aí atividades multilaterais, com o apoio das autoridades tunisinas, que é reconhecido, portanto, neste aspecto, o papel e a importância dos Estados-membros, e temos aí, digamos, a importante colaboração da Liga dos Árabes Estados, da Fundação Ana Lindt, portanto, para além da colaboração com o Observatório Nacional da Tunísia, os Departamentos de Juventude do Conselho da Europa, depois outros fóruns de juventude italianos, o Conselho Nacional Catalão, enfim, e portanto, como disse, a Fundação Ana Lindt. Todos estes aspectos reforçam este mecanismo que temos, esta metodologia de parceria. Queria-vos dizer que, para a preparação de todas estas atividades, temos sempre uma perspectiva, quando preparamos, digamos, as atividades, procurar que elas sejam inclusivas, que respeitem a diferença dos vários participantes, que ofereçam um espaço seguro onde seja possível o diálogo, portanto, uma participação ativa dos jovens sem qualquer tipo de discriminação, e que responda às necessidades de cada um em concreto. Portanto, e todo este trabalho terá sempre mais sucesso se não tivermos como pedra angular a perspectiva do género como um ponto de partida para todas elas. Portanto, isto tudo prende-se com a base de partida, que é o olhar sobre a questão da igualdade de género, que é, digamos, deve ser utilizado quer na planificação, na realização e na avaliação da atividade. São conceitos fundamentais. Portanto, neste aspecto, temos uma participação ativa e igual dos jovens, os orçamentos também refletem as necessidades de género, que é uma coisa importante, e na realização, evidentemente que está subjacente o equilíbrio do género. Procuramos trabalhar com organizações não governamentais que tenham os mesmos valores em matéria de género, que é uma coisa importante também. Portanto, e também trabalhar e adaptar os programas para que todo o tipo de géneros possa integrar-se de uma forma o mais harmoniosa possível. Portanto, isto são... portanto, procuramos nestas atividades respeitar fundamentalmente todas as definições de género, igualdade de género, identidade de género e as perspectivas de género. Em termos de percentagens, eu diria que nas atividades nos últimos 3 anos temos tido na área da educação global e de treino e de formação, enfim, 65% de participação de mulheres, 35% de participação de jovens, de homens, e também no desenvolvimento das várias universidades da juventude e de desenvolvimento nestas últimas edições, aí temos uma paridade, quer dizer, cerca de, diria, 50-50%, no âmbito dessas atividades, e mais, quer dizer, temos tido sempre a preocupação de ter os grupos minoritários aqui, os LGBT, também a área das migrações, que é importante, portanto, todos os setores mais frágeis ou mais, enfim, em risco na sociedade civil, nós fazemos questão de os incluir nestas atividades. Queria também dar-vos uma pequenina visão de como é que nós vemos a situação do papel das mulheres na região. E há aqui várias distinções, quer dizer, o Maghreb não é igual ao Mashrek, e quando a gente fala do mundo árabe, temos tendência a uniformizar um bocadinho os nossos pontos de vista, mas de facto as situações são diferentes e também são historicamente diferentes. Nós sabemos que houve muitos movimentos de emancipação das mulheres, sobretudo no auge, no desenvolvimento e na gênese dos processos de independência nacionalistas nestes países, na Argélia, na Tunísia, menos em Marrocos, no Egito também. E, portanto, houve nessa altura, quer dizer, existiram muitos ganhos na consolidação do papel das mulheres nestas sociedades, que de algum modo retrocederam por vários fatores, quer dizer, a partir dos anos 70, 80, na questão da... com a Revolução Iraniana, foi um dos fatores que trouxe, digamos, uma nova perspectiva mais radical e mais fechada do papel das mulheres na sociedade do Islão, e teve um impacto negativo. Do ponto de vista político, as guerras com Israel também tiveram um impacto negativo, porque, no fundo, estas guerras foram perdidas por modernistas, ou seja, com Nasser e todos os líderes nacionais que apoiaram estes combates, como o Bourguiba e o Boumediene, e que, de facto, perderam. E perderam, e isso fez com que muitos setores mais curantistas pensassem que eles perderam estas guerras com Israel pelo facto de não respeitarem o Islão e por não serem, de facto, genuinamente religiosos. E isto, quer dizer, portanto, essa linha política que eles tinham seguido e que se passava muito pelo reforço do papel das mulheres nessas sociedades, teve, digamos, começou a ter uma oposição grande dentro dos países com o crescendo destes movimentos islâmicos. Diria que depois, posteriormente, já neste processo mais recente do que é chamado a Primavera Árabe, eu diria que o papel das mulheres foi muito importante na luta pela abertura destes regimes no início, mas infelizmente depois, em termos políticos, isso não se traduziu nas percentagens, por exemplo, de participação das mulheres ao nível dos governos ou ao nível das percentagens dos parlamentos. Em alguns casos até regrediu, como é, por exemplo, o caso do Egito. Eu distingo a situação do Egito da situação da Tunísia e de Marrocos, sobretudo da Tunísia, porque, de facto, na Tunísia e nesse processo inicial da independência da Tunísia, houve um grande esforço de educação, de defesa e promoção do papel da mulher, que, de algum modo, evitou que estes movimentos islamistas mais radicais conseguissem, enfim, tomar o poder, e foi possível redigir uma Constituição, apesar de tudo, bastante razoável, que engloba muito daquilo que é o Estado de Direito e os direitos humanos na linha de muitas Constituições europeias. Mas, mesmo assim, hoje nós temos as percentagens do número de mulheres nos parlamentos na Tunísia andam à volta de 22%, e em Marrocos cerca de 17%. Queria também fazer aqui uma distinção relativamente também da Líbia. No fundo, as mulheres foram usadas como peões no regime anterior da Líbia, mas, no fundo, de uma forma pouco clara, e eles nunca passaram muito de um estado tribal e hoje, enfim, regrediram ainda muito mais para além da situação que tinham, portanto é uma situação neste momento muito complexa e difícil. Mas relativamente à capacitação das mulheres e às atividades que nós desenvolvemos, constatamos que há dois tipos de aproximação. Enquanto na Tunísia o processo é um processo que vem de baixo para cima, ou seja, há de facto um processo democrático mais genuíno, em Marrocos tem havido uma certa aliança entre as organizações das mulheres e o rei, porque, de certo modo, o reforço dos direitos das mulheres é usado para combater o radicalismo islâmico nas mesquitas, e realmente a mulher tem um papel muito importante na sociedade marroquina, que, enfim, tem alguns laivos de algum medievalismo em algumas zonas, mas que tem hoje uma sociedade civil mais forte. E assiste-se também a uma coisa interessante, que é, quer na Tunísia, quer na Argélia, quer na Marrocos, há uma aliança entre o movimento feminista das mulheres, entre secular e islâmico. Ou seja, isto parece um paradoxo, mas no fundo tem-se unido, e nós temos até testemunhado isto em várias atividades na região, no sentido de reforçar o direito e o papel da participação democrática das mulheres na sociedade, o reforço, por exemplo, a revisão do Código de Família em Marrocos, que foi um momento importante, e, portanto, eles vêm um pouco, não estão ainda na nossa, digamos, na nossa fase de consolidar uma sociedade secular. Eles, no fundo, nesta fase, pretendem, acima de tudo, autonomizar as questões religiosas das questões políticas. Quer dizer, e isso é um aspecto, é já um processo de avanço, mas, em alguns aspectos, ainda não é, digamos, a instituição de uma sociedade secular como nós temos aqui nos países da Europa Ocidental. Portanto, era um pouco este ponto de situação que eu vos queria dar também da situação, destes parceiros com quem trabalhamos, e portanto, os desafios continuam. É muito importante que estes processos de transição democrática, sobretudo na Tunísia, possam ter sucesso, porque são, digamos, exemplos multiplicadores para outros países da região, onde as situações, que eu já não falo na região do Médio Oriente e nos países do Golfo, onde a situação em termos das mulheres é muito mais dramática, portanto não são coisas, não são realidades iguais, como todos sabemos, mas fundamentalmente eu diria que é preciso continuar a apoiar estes processos de transição democrática, e nesse sentido eu até gostava de lançar um desafio à subcomissão, no sentido de vermos formas de colaborarmos mais ativamente nestes processos de reforço da capacitação das mulheres, da luta por uma igualdade de género e do reforço de todos estes valores nestes países. É uma questão, é um exercício de paciência, que leva tempo, é uma tarefa a longo prazo, mas que precisamos da colaboração, também ao nível dos parlamentos, é muito importante, tem um papel muito, muito fundamental nesta matéria, e portanto estamos abertos a futuras colaborações neste âmbito. Eu não sei se, Rocío, se tu queres acrescentar alguma coisa. Numa segunda intervenção. E se agora podemos, enfim, colocar.
Muito obrigada, Sr. pela vastíssima apresentação que nos fez, que dá conta da amplitude das atividades que têm vindo a ser desenvolvidas neste diálogo Norte-Sul, e sublinhamos com particular satisfação, como não podia deixar de ser, dado que este também é o coração da missão do Conselho da Europa, a questão da integração da perspectiva de género em todos os domínios de ação. Tomámos boa nota do desafio. Obviamente, estou certa que por parte dos diversos grupos parlamentares vamos encontrar uma forma para podermos estabelecer uma colaboração futura, tanto mais que nós também sabemos como é difícil o reforço do empoderamento da mulher em todos os países e até em Portugal e, portanto, nos países do Maghreb, por razões óbvias, claro. As dificuldades são muito maiores e esta cooperação é para nós também muito importante, dado que ser mulher em Portugal, na Europa ou em qualquer parte do mundo há um traço comum que nos une nas lutas pelo seu empoderamento e pela sua afirmação no domínio das ações cívicas e também políticas, e não posso deixar de referir este número que nos vem do Conselho da Europa para uma representação mínima equilibrada que se deveria organizar em torno dos 40% de mulheres em termos desta representatividade, e sabemos quão longe estamos de alcançar esse número, mesmo quando as leis se definem nesse sentido. Portanto, eu passaria então agora a palavra aos diversos grupos parlamentares para as questões que nos quiserem colocar. Não sei se por parte do PSD vai falar a Sra. Deputada Ângela Guerra ou a Sra. Deputada Sandra Pereira. Sim, mas como não há nenhuma inscrição, portanto, quando não há inscrição, eu sigo a ordem. Mas, Sr. Deputado, Sra. Amador, portanto, são estas as regras: quando não há inscrição, segue-se a ordem normal da representação dos grupos. Quando há, dá-se prioridade à inscrição. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito bom dia. Antes de mais, em nome do Partido Socialista, quero saudar a vossa presença. Também saudar a Presidente da Subcomissão de Igualdade, por termos tido aqui uma agenda muito intensa, com diversas temáticas, e, portanto, as últimas semanas foram dedicadas à temática dos refugiados e das mulheres refugiadas e também dos direitos humanos. E agora, de facto, esta audição é também muito relevante para o trabalho desta subcomissão, que é uma subcomissão que logo no início definiu um calendário muito ambicioso e uma agenda permanente para a igualdade, e por isso, antes de mais, saudar-vos e saudar o vosso trabalho, que é um trabalho, a meu ver, inspirador e muito necessário, um organismo que, de facto, tem dado cartas e tem tido, de facto, resultados muito importantes. Às vezes os resultados são mais lentos do que gostaríamos, mas estamos a falar de questões civilizacionais, de questões de mentalidade, de cultura, e como sabemos os seus ciclos são ciclos longos e duradouros, mas o que é importante é de facto começar, e começar sobretudo com os objetivos que aqui traçaram, com a ligação aos jovens, tendo em conta que é nessa geração que temos que começar para que, de forma sustentável, conseguirmos eliminar e inverter os estereótipos, corrigir as assimetrias e, acima de tudo, criar novos líderes. E essa era a minha primeira questão, observação ou comentário, que tem a ver com a importância da liderança. Falou-se da questão das lideranças dos jovens, da sua capacitação, e sobretudo nestes países em concreto, nos países com processos de transição democrática, onde é fundamental olharmos para os direitos humanos com especial atenção, este vosso trabalho de capacitação, sobretudo orientando estas lideranças para os valores da tolerância, para os valores da igualdade e para os valores, acima de tudo, assentes na democracia, como nós a entendemos. Temos sistema, acima de tudo, de participação, de inclusão, de não discriminação, um espaço para todos, no fundo, estarmos a trabalhar diariamente e incessantemente na busca de um mundo melhor, que é, acho que é isso que nos une aqui a todos e ao Centro Norte-Sul, ou seja, encontrarmos um mundo melhor e deixarmos um mundo melhor daquele que nós encontramos e deixarmos, de facto, essas sementes de diferença para as próximas gerações. E nessa perspectiva do apoio à juventude, queria-te fazer esta ligação à questão da igualdade e à educação para a igualdade, ou seja, se neste processo e neste programa de trabalho que têm com os jovens, além da liderança, que precisamos que seja uma liderança diferente, eu acho que existe um déficit de boas lideranças no mundo e ao nível da Europa, nós precisamos de líderes inspiradores, e a verdade é que não temos tido nos últimos anos esse tipo de lideranças, e por isso é que a Europa e a União Europeia em particular, perdeu um pouco aquele farol de sonhos de Monet e de Schumann e transformou-se às vezes num farol de pesadelos. E por isso essa questão da liderança é muito importante, e a ligação nos jovens à educação para os direitos humanos. E a questão que vos falava, Gomes Canutilho diz num livro sobre os paradigmas da modernidade, que o grande desafio é a educação para os direitos humanos neste novo século. Este é o grande paradigma. E nessa perspectiva, no trabalho que fazem com os jovens, qual o papel que ocupa a educação formal e a educação não formal nesta questão da educação para os direitos humanos, na eliminação dos estereótipos e na educação inclusiva para a igualdade? E de que forma também podem trabalhar ou têm vindo a trabalhar com todos os agentes educativos? Ou seja, quando trabalham com os jovens, qual a ligação que fazem aos professores e a todo o sistema de ensino nesses países, tendo em conta que aquilo que se verifica e que também está patente na estratégia do Conselho da Europa para a Igualdade de Género 2014-2017 é que persistem em todos os países do Conselho da Europa e nestes também aqui, esses estereótipos que estão nos textos escolares, que estão nos próprios manuais escolares, a presença masculina muito mais frequente do que a presença feminina, um funilamento de papéis, as mulheres em funções mais sociais, os homens em funções da ciência, da tecnologia, da engenharia, e portanto até que ponto nestes programas estão envolvidas todas estas temáticas. A segunda questão tem a ver com as mulheres e com a capacitação de que nos falou o diretor, e a verdade é que a Convenção de Istambul vem dar aqui um salto qualitativo imenso e, portanto, o processo de ratificação foi, de certa forma, uma surpresa para todos nós, e Portugal orgulha-se de ter sido o primeiro a ratificar esta importante convenção. E aquilo que também vos queria perguntar tem a ver com a perspectiva de mainstreaming e dos orçamentos para a questão do género, ou seja, qual o ponto de situação e qual a evolução que tem havido neste âmbito. Por exemplo, Portugal, pela primeira vez no seu orçamento de Estado, consagrou uma cláusula específica em que todos os ministérios tinham que ter programas e dotações para as questões da igualdade de género, o que foi inovador, mas para um país que já está em democracia há mais de 40 anos, não deveria ser assim tão inovador esse mainstreaming, no fundo, disseminado por todas as políticas sectoriais. E, portanto, nestes países com democracias mais recentes, esta questão é, a meu ver, também muito relevante. Terceira nota e última nota tem a ver com os mídia e a formação da consciência política social. Sabemos que da parte do Conselho da Europa e da parte do Centro Norte-Sul este é um aliado que tem que ser vital, e é um aliado que, infelizmente, olhando para os dados que temos, continua a não ser aquilo que nós queríamos, continua a não ser aquilo que importa. A verdade é que sabemos que são os média que fazem as concessões sociais, desenham essas concessões sociais e, portanto, a vertigem da informação e a sociedade da informação está aí diariamente, e aquilo que se verificou nos últimos anos é que, olhando para os mídia ao nível do Conselho da Europa, as notícias relativas às mulheres ocuparam 25% do total das notícias. E a verdade é que o valor notícia relacionado com a igualdade ou com as mulheres é um valor notícia ainda muito pouco residual. E como é que nós podemos melhorar este valor notícia, e como é que o Centro Norte-Sul perspectiva o trabalho fundamental com os mídia e esta mudança que só eles também podem operar na formação das consciências e na formação da percepção da natureza social. Mesmo para terminar, a nova geração de acordos que falou, que conteúdos e que metas é que irão ter e quais as perspectivas que têm para esse assunto, e depois também algo que diz muito ao Parlamento, ainda aqui na questão das consolidações dos processos democráticos, tem a ver com as mulheres e o povo saori. Fizemos mesmo um voto na Assembleia da República sobre este assunto, havendo uma resolução das Nações Unidas a 70-89 sobre esta autodeterminação. Qual é que tem sido o vosso papel no processo, que sabemos que é sensível, muito sensível, de um ponto de vista diplomático, também para nós e para o Parlamento, mas para o qual nós temos que estar atentos, porque existem aqui claramente também diferentes perspectivas no que diz respeito à resposta que podemos ter em termos de direitos humanos para este povo e para a sua autodeterminação. Mais uma vez, muito obrigada pelo vosso trabalho.
Muito obrigada. Sr. responderia no fim a esta nossa metodologia. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Reiterar as palavras já aqui ditas pela Sra. Deputada Susana Amador, de saudação ao trabalho que desenvolvem e que é extremamente importante. Eu tenho perguntas muito, muito rápidas, muito concretas, até porque tenho muito pouco tempo, tenho outro compromisso a seguir que entretanto marquei e vou ter que sair, se calhar não conseguirei ficar até ao final. Uma é uma dúvida muito, muito concreta, que tem a ver com os Estados-membro. Enfim, parece-me que são poucos, poderiam ser mais. Quais são os requisitos para os Estados-membros aderirem ao Conselho, aderirem ao centro, peço desculpa, norte-sul, o que é que necessitam e depois o que é que recebem em troca? Portanto, as atividades do centro, todas estas atividades que nos foram aqui explicadas, são direcionadas para estes países que são Estados-membro do centro, ou de alguma forma há o alargamento a outros, e portanto estes países, o que é que eles, por serem membros, o que é que os diferencia dos outros, provavelmente para além das questões de financiamentos, etc. Mas o que é que os diferencia mais, porque eu de facto não conheço bem, gostava de perceber um bocadinho melhor. Depois falaram aqui também das questões e das comunidades, destas minorias LGBTI, por exemplo, da orientação sexual, da identidade de género, e de que forma é que se sente, enfim, eu suponho que haja diferenças enormes, tanto na forma de recepção por parte das pessoas e dos vários estados onde se opera, como na capacidade de implementação das ações que desenvolvem, das formações, etc. Se isso está de facto também nos programas e se está também dirigido especificamente a essas comunidades LGBTI. E depois o reforço, que é um das vossas principais objetivos, o reforço da participação democrática e política das mulheres, e percebi também aqui alguns que havia uma participação nestas ações, ou não percebi muito bem se seria nas ações concretas, diversas, ou naquelas das universidades, que há uma participação de 65% das mulheres, 35% de homens. De que forma é que poderão ou pensam aumentar a participação dos homens? Isto porque para se conseguir chegar à participação democrática e política das mulheres e aumentar essa participação, importa evidentemente desenvolver ações direcionadas às mulheres, mas também direcionadas aos homens, porque normalmente eles é que têm o poder e não querem abrir mão dele. Portanto, eles têm que ser formados, têm que ser educados, têm que ser sensibilizados. Pronto, por agora era só isto. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, senhora deputada. Mais uma pergunta por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Senhora deputada Sandra Pereira, faz favor.
Sim, muito obrigada, senhora Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente quero saudar o Dr. José Frederico Ludovice, que é diretor executivo, e a doutora Rosa Cerveira, espero ter sido dito corretamente, diretora adjunta, por estarem aqui. É um gosto enorme. Nós estivemos particularmente atentos, ouvimos a vossa explanação, tomámos boa nota de todas as questões. De facto, há questões que nos merecem o maior respeito, porque este diálogo Norte-Sul e com países que têm uma diferente atuação nas questões de igualdade de género é uma luta inescutável, sem fim, que é cultural, que todos os instrumentos são poucos e que naturalmente merece um olhar global. E eu iria exatamente perguntar, também aqui na esteira do que foi dito pela minha colega do Bloco, se não é necessário, se não tem de haver um lobby mais robusto com todos os Estados-membros. Aliás, creio que o Sr. Diretor Executivo terá dito isso mesmo, com Estados mais fortes e com maior capacidade financeira e política, de forma a que esse trabalho possa ser mais eficiente e mais efetivo. Depois, dizer-lhe que tomámos boa nota de todas as questões, particularmente na igualdade de género, e nesse diálogo que é sempre um diálogo difícil, porque é sobretudo um diálogo onde existem algumas barreiras culturais e onde todos os instrumentos são poucos para se esbater. De facto, são culturas diferentes e nós temos a clara noção que a igualdade de género olhada por esses países é completamente diferente da Europa, e muitas das vezes o que constitui um grande obstáculo nem é sequer reclamada pelas próprias, portanto é assumida pelas próprias que as coisas são assim, o que dificulta, e na medida em que isso também colide com direitos humanos. Mas queria particularmente perguntar-lhe, porque percebi que tem uma relação especial e específica com o povo marroquino, e de facto há um conflito entre o povo do Saari Ocidental, que devem conhecer, em que são oponentes a Frente Polisária e Marrocos, que a Frente Polisária, este povo, luta pela autodeterminação. Isto, sem entrarmos na perspectiva política, nas razões políticas, as motivações, o grupo parlamentar do PST recebeu uma ONGD que nos transmitiu uma preocupação, sobretudo pelas condições em que estas pessoas viviam, num campo de refugiados, com mulheres e crianças, onde estava de facto ameaçada todas as questões dos direitos humanos. E a minha pergunta, e como lhe disse, não entrando nas questões políticas, é apenas a questão de salvaguarda dos direitos humanos, que sei que também é uma das vossas áreas de intervenção, é exatamente aqui que trabalho é que tem sido feito, ou se tem sido feito algum trabalho no sentido da salvaguarda dos direitos humanos, sobretudo das mulheres e crianças, que é algo que sabemos e depois até podemos comprovar, porque fizemos uma pesquisa no Google e verificámos que de facto as condições em que estas pessoas vivem não são condições subhumanas e que merecem a nossa preocupação. Depois também queria perguntar-lhe, até porque soubemos que, e bem, a mutilação genital feminina é uma preocupação, tem sido, até por esta subcomissão, não estava cá eu, mas tem sido feito um grande trabalho no sentido de lhe dar visibilidade, conhecimento técnico sobre ela, e sei que o ano passado atribuíram um prémio a uma irlandesa que tem trabalho feito na mutilação genital feminina. Eu queria perguntar-lhe se tem um trabalho específico de conhecimento de terreno nestes países que têm comunidades praticadas, comunidades em que se pratica a mutilação genital feminina, que às vezes são comunidades específicas, fechadas, e que nem sempre é possível lá chegar. Sabemos, e bem, que atribuíram este prémio, queríamos saber se por base nisto há algum trabalho de campo e de conhecimento que nos pudesse relatar e que também fosse um aporte aqui aos trabalhos da nossa comissão, que muitas das vezes se debruça sobre essas matérias. Por último, também gostaria de perguntar, não tendo isto diretamente a ver com as questões de igualdade de género, mas tem a ver certamente com direitos humanos e com, sobre todas as questões que agora nos assolam na Europa. Eu sei que em 2015 fizeram um fórum 2015 para, sobre o terrorismo, aliás tinha mesmo como combater a radicalização e o terrorismo e os mecanismos de prevenção e conhecimento partilhado no espaço mediterrâneo. Exatamente era isso que eu lhe queria perguntar, é se tem conclusões desse fórum que nos possa transmitir e que também sejam benéficas para o nosso trabalho. E muito obrigada pela vossa participação e continuação do meu trabalho. Eu terei que me retirar, mas voltarei, em todo o caso estará a minha colega a acompanhar e nós também visionaremos depois as vossas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Doutor, agora sim, portanto, dar-lhe a palavra para uma intervenção talvez, agradecia que fosse tão curta quanto possível, dado que nós já ajustamos o nosso tempo.
E para respondermos, vamos também aqui usar respeito pela paridade, e quer eu, quer a minha colega Rocio Cervera, vamos... Rocio fala espanhol, mas eu acho que toda a gente entende e, portanto, vamos talvez dividir algumas questões que foram colocadas. Eu poderia responder para já na questão colocada pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, portanto, em que questionava que os Estados-membros são pouco numerosos neste momento. E porquê? Eu, de algum modo, expliquei ao início de que, de facto, houve um momento de, digamos, difícil para o centro, há 3, 4 anos com a saída de inúmeros estados, por algumas razões que eu alinhei. Estamos num processo de recuperação, portanto, não estamos ainda na situação de poder anunciar a adesão de grandes Estados-membros, mas, por exemplo, vamos ter brevemente a adesão da Roménia e da Tunísia, que irá ratificar o acordo, e são, sobretudo, a Tunísia é um Estado muito importante para o centro, porque, no fundo, com a adesão da Tunísia a par de Marrocos, é um fator de atração de países como a França, que têm um poder regional importante e forte na região, e que estou convencido que também aguardam essa adesão para olharem para o centro com um olhar diferente e com a possibilidade de terem um papel mais ativo nesta região. Depois, diria também que nós temos um comitê executivo, que é um órgão deliberativo do centro, que reúne pelo menos 2 vezes por ano, 2, 3 vezes, onde os Estados-membros têm a possibilidade de, para além dos mandatos que recebemos do Comitê de Ministros, de colocarem sugestões no sentido de reorientar e de propor determinadas ações às atividades do centro. E, portanto, funcionamos como um órgão colegial e o centro, de uma certa maneira, está dentro de uma hierarquia. Ou seja, eu sou um diretor executivo que depende em parte de um comitê executivo, onde estão representados os 17 países, os Estados-membros, mais os órgãos que compõem o Conselho da Europa, mais o Parlamento Europeu e os representantes da Delegação Europeia em Estrasburgo. Portanto, todos eles dão as suas sugestões e nesse sentido, moldam, de certa maneira, a política do centro. Funciona, é um pouco a estrutura burocrática do centro. Digamos que eu tenho a impressão que, relativamente à questão das percentagens da participação das mulheres nas atividades da educação global, eu penso que tem a ver, isto são coisas que não se podem controlar de uma forma rígida, mas tem a ver com uma coisa positiva também, que é reflete as aspirações que as mulheres têm de mudar a situação. Ou seja, talvez os homens estejam mais acomodados, vivem provavelmente em sociedades patriarcais e, portanto, haverá um anseio da parte das mulheres em mostrar-se e em participar mais ativamente nestas atividades. Portanto, eu não vejo isso como um ponto negativo e entendo que, obviamente, seria desejável termos um equilíbrio mais próximo, mas eu atribuo esse desequilíbrio justamente a estarmos a lidar com alguns países onde o desnível e a desigualdade é tão grande que leva a que a sociedade civil e as organizações de mulheres tenham esse desejo de participar ativamente nestas atividades. Quanto às questões das participações dos LGBT e as questões de orientação e de identidade de género, eu, como disse, eu não sei se isto responde, somos completamente abertos nesta matéria e incentivamos a que participem para que haja um equilíbrio de identidades nas próprias atividades e que eles possam estar presentes e manifestar os seus pontos de vista, as dificuldades que têm junto das suas próprias sociedades. Portanto, isso é uma preocupação que nós temos muito grande quando planeamos as nossas atividades. Talvez agora deixasse a Rocio algumas... ainda poderia responder à questão de Marrocos e a questão Sahraui, que é uma questão complexa, porque o Conselho da Europa, e aí estamos dentro de uma estrutura, o centro não é independente ao ponto de fazer o que entende relativamente a estas questões de política internacional, e o Conselho da Europa tem a tendência de dizer que, bom, isto é uma questão que está a ser dirimida na sede própria, que é as Nações Unidas, nós preocupamos-nos com a situação dos direitos humanos em todas estas regiões, inclusivamente na região Sahraui, mas também é verdade que, infelizmente, E temos mantido a abertura à participação de representantes sarauís nas nossas atividades, mas também é verdade que às vezes eles usam a realização destas atividades para fazer a sua, pronto, a sua propaganda política. E, de certa forma, esse não é o objetivo que nós pretendemos. Quer dizer, há momentos para que eles possam expressar, até no conjunto das nossas atividades, a sua posição, que é perfeitamente legítima, mas diria, sem querer estar a usar a palavra de uma, entre aspas, boicotar as atividades de repente entrando e digamos desviando um pouco todo o programa de atividades que tínhamos preparado para ganhar ganhos políticos. Nós sabemos que isto faz parte da política e não é por acaso como organizações como a União para o Mediterrâneo estão paralisadas com estes assuntos há muitos anos, porque tem o problema não só do Sarawi, mas tem o problema do conflito israelo-palestiniano e, de facto, habilmente, eles usam isto uns contra os outros e não se avança em muitas matérias. No centro, nós temos procurado, não fechando todos os olhos a estas problemáticas, mas dizer que este é um fórum onde os assuntos podem ser debatidos, mas que não podemos ser instrumentalizados politicamente nestas matérias para nos desviarmos daquilo que são os nossos objetivos essenciais, que é promover todos estes aspectos nos seus próprios países e nas suas próprias regiões. Mas não compete ao Centro Norte-Sul a tomar uma posição política relativamente a estas questões. Têm que ser dirimidas nos fóruns.
A questão dos direitos humanos é que nos preocupa.
Claro, claro, exatamente. Mas é que, exatamente, mas eu só estou a explicar que muitas vezes há uma instrumentalização também da parte destes atores, que eu compreendo, no sentido de virem a colocar as questões políticas nos fóruns que não são políticos. Pronto, é essa. Agora deixaria a Rocio para responder também a algumas das outras questões.
Bueno, sobre, primero disculpen porque no falo mucho portugués todavía, ya aprenderé a medida que paso más tiempo en Lisboa. También por empezar con las preguntas de las personas que tienen que dejar la sala antes. Creo que el doctor Ludovich ya ha respondido en cuanto a los requisitos de los Estados miembros para formar parte del Centro Norte-Sur. Y además que las actividades que nosotros organizamos no están restringidas a los Estados miembros del Centro Norte-Sur. Son actividades que son totalmente abiertas, convocatorias abiertas donde cualquier participante, ya no solo de un Estado miembro del Consejo de Europa, sino de las otras regiones con las que trabajamos, en África, en el Mediterráneo, tenemos actividades que incluso están abiertas a participantes de América Latina y de Asia. Las actividades están abiertas a todos los Estados miembros a participar en ellas. Es más, los Estados miembros del Centro Norte-Sur están más involucrados en lo que es el proceso de decisión del programa de actividades y de la gestión de esas actividades del Centro Norte-Sur, pero la participación es abierta. En cuanto a la cuestión de LGBTI, exactamente como decía el señor Ludovich, estamos completamente abiertos a tratar este asunto. Lo que es cierto es que cuando hablamos de este tema en distintas regiones hay desafíos culturales y religiosos en esta cuestión y es un tema especialmente sensible. Entonces, lo que nosotros sabemos y hacemos es que si tenemos actividades en Europa, quizás el tema está más abierto. Si tenemos actividades en el Mediterráneo o incluso en África, el tema se tiene que tratar de una manera mucho más delicada para que sea un espacio inclusivo y nadie se sienta amenazado, porque lo que nosotros creamos con nuestras actividades también, en todo momento tratamos de crear espacios donde los participantes se sienten seguros y a la hora de exponerse también son ellos quienes deciden hasta qué punto se exponen o no se exponen. Entonces, en ese sentido, nosotros intentamos fomentar un debate sobre estas cuestiones, pero siempre con un equipo de educadores y de formadores que son conscientes y son profesionales a la hora de tratar este tema. Simplemente también para proteger a los propios participantes, porque es cierto que hay participantes que a lo mejor están más acostumbrados o lo ven de una manera más natural exponerse sobre este asunto, y hay otros participantes que no son tan abiertos a exponerse sobre este asunto. Recientemente, por ejemplo, como esto es un tema que nos preocupa en el centro, en esta red de actividades que llamamos la red de universidades sobre desarrollo y juventud global, cada año nos ponemos de acuerdo en tratar un tema en particular, y este año el tema que estamos tratando en los distintos eventos, en la Universidad en el Mediterráneo, en la Universidad en Europa, en España y en la que tendremos en África, es conectar identidades. Y en este asunto lo que intentamos hacer es también, es una actividad dirigida a los jóvenes, a trabajar con los jóvenes y reflexionar sobre todo el proceso de definición de la identidad, porque además entendemos que precisamente en la etapa de juventud es un proceso especialmente complejo, y ya no hablamos solo de conectar identidades culturales de distintos países, de distintas regiones, sino que muchas veces es un conflicto interno, y en los espacios de las organizaciones juveniles y la educación no formal suele ser un espacio bastante propicio para crear ese espacio de confort o de seguridad para que la gente pueda relacionarse con otros. Si además sumamos a ello actividades de carácter internacional, lo que hacemos es además poner juntos en un mismo grupo realidades totalmente diferentes, y de alguna manera que esos jóvenes se enfrenten a realidades a las que quizás no están acostumbrados. Entonces crear ese espacio donde hay choque de identidades, para también saber cómo facilitar un proceso que finalmente es un proceso en el que la premisa base es el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, por ejemplo, en la Universidad del Mediterráneo, en una de las sesiones que teníamos de trabajo, simplemente como una anécdota, como un ejemplo, uno de los principales panelistas era una persona residente en Europa, de origen marroquí, perteneciente a la comunidad LGTB, y que representó en sí misma este conflicto de identidades. Y obviamente era un tema sensible, que nosotros abrimos un poco el debate y las reacciones fueron diversas. La clave de tratar este asunto y cómo tratamos el asunto es siempre trabajar con gente, con educadores, que tienen las competencias para tratar este tema tan delicado de una manera positiva. En el tema de cuando hablamos de la capacitación de la mujer y cuando hablamos en nuestras actividades de temas de igualdad de género, siempre partimos de la base de que no es capacitación de la mujer exclusivamente, hablamos de capacitación para igualdad de género. Y eso quiere decir que tenemos muy presente que en nuestras actividades los participantes no son solo mujeres, no son actividades dirigidas a mujeres o a jóvenes, a mujeres, a niñas, sino que para tener una sociedad inclusiva y defender la igualdad de género tenemos que tener participantes hombres y mujeres. Y lo que buscamos también, porque nosotros en las actividades siempre lo que buscamos es un efecto multiplicador. Entonces, en ese sentido, sí que en estos temas y en estas actividades de formación lo que tratamos de incluir son jóvenes, hombres o mujeres, que en su trabajo o que representan organizaciones que en su trabajo están vinculadas a la igualdad de género y a la promoción de la igualdad de género. En el tema de la representación, como ha explicado también el señor Ludovic, es una cuestión también de convocatorias abiertas, y dependiendo de la región recibimos muchas más solicitudes de participantes femeninas que de participantes masculinos, de mujeres que de hombres. O sea, y además se ve una tendencia que, por ejemplo, en actividades de África tenemos muchas más solicitudes de hombres que de mujeres, si vamos a Europa tenemos muchas más solicitudes de mujeres que de hombres. Entonces, al agregar las estadísticas es el resultado que tenemos, pero las tendencias son diferentes también en función de las regiones. En el tema, volviendo a las preguntas, sí, Simplemente por la cuestión de Marruecos y del Sáhara, el mensaje que compartimos también del Centro Norte-Sur, como bien ha expuesto el señor Ludovich, es el tema de hay momentos que son actividades de formación y no son actividades de corte política, pero nosotros en nuestras actividades el tema de los derechos humanos es clave. Y cuando hablamos de actividades de formación, lo que nosotros hacemos desde el Centro Norte-Sur es además promover lo que denominamos una educación para una ciudad global y educación para el desarrollo, que incluye educación para derechos humanos. En nuestras actividades abrimos la participación a participantes saharauis, tanto como a participantes marroquíes. Y desde el primer momento en que sabemos que hay participación por ambas partes, lo que intentamos facilitar es un proceso donde todos estamos a bordo de una reflexión en base a los derechos humanos y que somos capaces de entender que lo que vamos a hacer en esta actividad de formación es un diálogo siempre sobre la base de los derechos humanos, porque es inevitable que aunque nosotros no estamos en una cuestión política en nuestras actividades de formación, los espacios son los espacios y la política va a salir a relucir. Entonces, nuestro papel ahí, básicamente, del Centro Norte-Sur, es siempre fomentar este diálogo desde el respeto a los derechos humanos. Y, una vez más, tener una buena preparación con nuestros formadores de que en los diálogos que haya y en los espacios que se den para debates, esto se respete. Y como un ejemplo también particular, el año pasado en la universidad que teníamos en Mollina, en España, una de las actividades, nosotros abrimos un espacio a muchas organizaciones para que organicen sus propias actividades. Y el Centro Norte-Sur se pone el sombrero de facilitador. El Consejo de la Juventud de España tiene una campaña muy importante que es de la defensa de la causa saharaui y nosotros facilitamos un espacio donde ellos organizaron un taller para dialogar con otros muchos jóvenes de distintas regiones sobre la cuestión del Sahara Occidental. Ahí el papel del Centro Norte-Sur, sin entrar en cuestiones políticas, porque no es nuestro papel ahí, es simplemente garantizar que las personas que estén moderando ese debate lo hacen de una manera inclusiva y además siempre desde el respeto a los derechos humanos. Es nuestro papel. Que las otras cuestiones también dependen de nuestra capacidad y saber dónde está nuestro valor añadido, y nuestro valor añadido es realizar actividades de formación sobre la base de los derechos humanos. Es eso. Sí, exactamente. Sí, las cuestiones planteadas sobre la. Volvemos a enlazar con el tema de la cuestión de educación sobre derechos humanos y ahí volver a ligar con. Lo que hacemos desde el Centro Norte-Sur es promover la educación para una ciudadanía global, una educación para el desarrollo, que viene a ser un concepto que engloba educación para derechos humanos, educación medioambiental, educación para la ciudadanía, educación para una ciudadanía democrática. Y ahí lo que nosotros entendemos estratégico e importante es trabajar en los dos niveles, educación formal y educación no formal. En el Centro Norte-Sur, realmente, en las distintas dimensiones de trabajo que tenemos, tenemos una dimensión que está muy centrada en cómo incluir este concepto de educación para una ciudadanía global en el ámbito formal, lo que quiere decir que nosotros trabajamos a través de plataformas de coordinación regionales en Estados miembros del Consejo de Europa y también en el sur, pero está más avanzado en Estados miembros del Consejo de Europa, para poner en contacto a la sociedad civil y a las personas que toman las decisiones de currículum educativo a nivel formal. Y ahí nosotros tenemos seminarios regionales donde participamos para facilitar este diálogo y desarrollar estrategias nacionales donde se puede hacer un seguimiento de qué puntos se están incluyendo en los currículum educativos formales sobre la inclusión de la educación para una ciudadanía global. Trabajamos con los educadores y cuando trabajamos con los educadores, lógicamente trabajamos con los educadores de educación formal, pero trabajamos con educadores que son jóvenes, o sea, educación no formal y con todo el tejido asociativo juvenil porque entendemos que es fundamental cuando hablamos de educación referirnos a la educación no formal y contar como educadores con los jóvenes, porque es cierto que a la hora de trasladar ciertos mensajes los espacios de educación no formal y las organizaciones juveniles están más próximas del resto de los jóvenes. Y en ese sentido nosotros combinamos actividades de capacitación para educadores profesores del ámbito formal, pero muchas actividades de capacitación y de formación, lo que llamamos formación para formadores, en el ámbito no formal. En la Convención de Estambul, ahí nosotros lo que hacemos es acompañar un poco con nuestro valor añadido lo que son las medidas del Consejo de Europa. Y nuestro valor añadido está intentar fomentar este diálogo para la ratificación o al menos para compartir las herramientas de la Convención de Estambul en los países del sur. Nosotros entendemos que el Consejo de Europa ya tiene una serie de medidas y están trabajando sobre el tema en los Estados miembros de la Unión Europea. El Centro Norte-Sur puede apoyar este proceso en los países del sur y eso es lo que nosotros hacemos. El Centro Norte-Sur está en una posición que lo que hace es facilitar el diálogo entre sociedad civil y estructuras de decisión del gobierno, parlamento, autoridades regionales y locales. Y entonces, lo que nosotros hacemos ahí es, precisamente, como tenemos un trabajo bastante avanzado en este diálogo y de conexión con la sociedad civil, es compartir estas herramientas con la sociedad civil. De hecho, recientemente organizamos un taller en cooperación con el Departamento del Consejo de Europa de Igualdad de Género. Organizamos un taller en Rabat con Euromed Rights para compartir herramientas de la Convención de Estambul con distintas organizaciones de la sociedad civil en Marruecos que están trabajando sobre el tema. Hacemos un poco esa facilitación del diálogo y complementamos las actividades del Consejo de Europa en esta materia. Y en el tema de media y redes sociales, lo que sí que estamos trabajando es un poco más desde el ámbito de la conexión con Miria en la proyección de estereotipos. O sea, intentan compartir esa proyección de estereotipos de género a través de la producción de redes, del contenido en redes sociales y la cobertura mediática. Y ahí estamos empezando a hacer también actividades de capacitación con jóvenes periodistas. Y no solo con jóvenes periodistas, sino lo que vamos a empezar a trabajar en los próximos 3 años es un vínculo entre jóvenes periodistas y jóvenes que están activos en redes sociales, porque entendemos también que cada vez hay más periodismo ciudadano sin quizás estar vinculado a la responsabilidad del código deontológico que puede tener un periodista que ha pasado por una cierta formación. No estamos diciendo que no se pueda producir contenido online, simplemente estamos diciendo que hace falta un proceso de concienciación sobre toda la producción que haces en redes sociales, todo el contenido que es mediático, que genera opinión, tiene también que ir acompañado de una responsabilidad ética. Entonces, estamos vinculando actividades de formación con jóvenes periodistas, con jóvenes activos en redes sociales, para crear ese puente y que sean conscientes de que al publicar en redes sociales, al generar contenido online, que todos tenemos acceso a él hoy en día, también somos formadores de opinión pública. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes de que hay una serie de estereotipos que podemos estar fomentando, que tenemos que respetar los derechos humanos, que tenemos que ser conscientes de unas cuestiones que a lo mejor no son tan obvias si no hemos pasado por un proceso de formación. Y ahí sí que vamos a hacer ahora una alianza estratégica con organizaciones de periodistas y de jóvenes periodistas. Y yo creo que ya hemos respondido a todas las preguntas, ¿no?
Que foi um amplo esclarecimento e um debate muito profícuo, que ficámos mais informadas, já tínhamos muita informação, como é óbvio, mas sobretudo das atividades recentes que o Conselho da Europa, através do Centro Norte-Sul, está a promover neste diálogo Norte-Sul. Portanto, agradecemos toda a informação que nos trouxeram e sobretudo o desafio que nos lançam para que o Parlamento possa vir a constituir uma parceria mais estreita na próxima sessão legislativa, dado que esta está a terminar, e penso que iremos seguramente encontrar uma forma de poder estreitar os nossos laços, dado que promovemos também no âmbito desta Subcomissão da Igualdade e não da Discriminação os objetivos que são o coração central da missão do Centro Norte-Sul no que diz respeito à educação para a cidadania global, direitos humanos, cidadania democrática, o reforço da participação democrática das mulheres e dos jovens, sendo que os próprios jovens são mulheres e homens, e, portanto, neste diálogo de respeito pela promoção dos direitos humanos. Sr. Doutor, Sra. Doutora, muito obrigada. pela vossa presença, felicitá-los e desejar os maiores sucessos no trabalho que desenvolvem, porque o vosso sucesso será seguramente para o bem da humanidade e para o reforço dos direitos humanos e do bem-estar das pessoas de todo o mundo e, sobretudo, neste diálogo entre Norte e Sul. E muita coisa já foi feita, mas seguramente muito ainda está por fazer. E, portanto, ter uma voz ativa ali no quotidiano e no diálogo com os governos, com os parlamentos, com a sociedade civil, é extremamente importante. Da nossa parte, toda a colaboração para que esta missão também se possa executar nas parcerias e num diálogo estreito com os parlamentos. Muito obrigada, senhoras deputadas. Muito obrigada. Daríamos, então, assim por encerrada esta nossa audição.